no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher.
Mais proteção e maior promoção dos direitos para nós, mulheres.
Criado o programa para oferecer de graça absorventes femininos. Márcia Fernandes.
A política prevê a oferta gratuita de itens de higiene menstrual para mais de 3 milhões e 600 mil mulheres.
Lançado o Brasil para Elas, que incentiva e fortalece o empreendedorismo.
E o Mães do Brasil, voltado a gestantes e à maternidade.
E para falar destes e outros assuntos, a gente entrevista ao vivo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves.
Maior proteção à mãe e ao bebê durante a gravidez.
Objetivos do benefício Composição Gestante. Luana Karen.
O benefício faz parte do Auxílio Brasil e será pago durante 9 meses.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lançada a série de ações para desenvolver o turismo náutico no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Voz do Brasil traz uma homenagem a todas nós, mulheres, trazendo ações que promovem o respeito, dignidade e garantia de direitos.
O programa de hoje vai ser apresentado por duas mulheres e vai começar com uma entrevista com a ministra da Família, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves.
Ministra, é um prazer ter a oportunidade de conversar com a senhora nesse dia em que tantos temas importantes estão em evidência. Bem-vinda à Voz do Brasil.
Que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial. E olha que fazia tempo que eu queria vir a este programa, que é o programa do coração do povo brasileiro.
É verdade, ministra. E para marcar essa data de referência na busca das mulheres por mais igualdade e espaço, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje alguns decretos. Um deles instituindo o programa Mães do Brasil e outro criando a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, também chamada de Brasil para Elas. Nós gostaríamos que a senhora começasse falando um pouco sobre os dois. O Mães do Brasil tem foco nas mulheres que são mães e, por isso, tem necessidade de políticas públicas específicas, não é isso, ministro? Que tipo de políticas são essas?
Olha, Mães do Brasil, ele veio para atender uma lacuna que nós tínhamos nas políticas públicas, especialmente no atendimento à mãe gestante. Nós temos o Ministério da Saúde, que trabalha a área da saúde, o pré-natal. Mas não é só isso. A mulher gestante tem que ser atendida de uma forma mais integral. Então, vem esse programa. Aquela mãe que está com depressão, aquela mãe gestante que está precisando de um enxoval, aquela mãe gestante que está precisando de um acompanhamento mais de perto, porque já tem um filho com uma deficiência ou uma doença rara. Então, o programa vem para abranger inúmeras áreas de atendimento à mulher gestante. E também conversar com essa mulher sobre a amamentação. Depois vem o bebê, nós vamos ajudá-la nessa fase pós-parto, na amamentação e na preparação da criança já para a pré-escola. Então, é um programa, chama-se Mães do Brasil, mas embaixo deste nome estão diversas ações de diversos ministérios que vai cuidar da mãe no Brasil e a mãe lá desde a concepção.
Pois é, ministra. Inclusive, quando a gente fala de políticas para as mães, a gente acaba falando também de aumentar justamente o bem-estar das crianças também, né?
Isso, olha, quando eu cuido de uma gestante, eu estou automaticamente garantindo a saúde do bebê, a saúde dessa criança. E nos nossos programas, nos nossos encontros com essas mães, quer seja para a confecção do enxoval, quer seja para um acompanhamento psicológico, quer seja para ajudá-la com outro filho que ela já tem, nós vamos falar sobre o cuidado do bebê. Nós vamos falar sobre nutrição do bebê. Deixa eu dar um exemplo. Dentro do programa Mães do Brasil, nós vamos ter um trabalho com a mãe do campo. O que a gente vê com muitas mulheres grávidas no campo? Elas estão no campo e têm deficiência alimentar. Então, nós vamos trabalhar junto com a Embrapa e o Ministério da Agricultura com essas mães para que elas tenham um alimento saudável, às vezes, na própria hortinha de casa. Ela não sabe que, às vezes, uma erva faz tão bem para ela e para o bebê, para a amamentação. Então, nós vamos trabalhar a agricultura para a vida, para a mulher grávida, para a mulher pós-parto, para a nutrição do bebê. Então, Quando eu cuido de uma grávida, eu estou cuidando de uma criança, eu estou garantindo a essa criança mais qualidade de vida também.
Ministra, ainda no âmbito do Mães do Brasil, o governo está lançando o Bem Gestar e Acolher,
sim,
que é um programa voltado especificamente para grávidas e puérperas. Esses dois grupos podem ser especialmente suscetíveis a situações de vulnerabilidade psicossocial. E o programa vai oferecer que tipo de atendimento para essas mulheres?
Olha, nós temos alguns desafios nessa área. Por exemplo, a mortalidade materna, ela ainda é significativa no Brasil. Nós precisamos fazer o enfrentamento. Então, o nosso programa, junto com o Ministério da Saúde, vai cuidar desta mulher, vai prevenir, vai ajudá-la na prevenção de doenças durante a gravidez. É um cuidado redobrado. Nós vamos estar trabalhando para mais ultrassonografia, mais cuidado com ela, especialmente para a gente evitar a morte materna. Mas nós vamos trabalhar também a questão do parto mais humanizado. Infelizmente, a gente ainda tem a violência obstétrica no Brasil. A gente ainda tem que se deparar com isso. Então, nós vamos trabalhar também o momento do parto, esse momento tão sublime para uma mulher. E a gente vai trabalhar também a garantia da nutrição desta mulher. Olha, cuidar dela só durante a gravidez, mas na amamentação ela vai precisar estar bem nutrida para que esse bebê tenha mais leite, esse bebê tenha mais tempo de amamentar a criança por mais tempo. Tudo isso vai ser visto. Mas eu preciso falar uma coisa que acontece também. Paralelo a isso, quando eu falo bem-estar, eu quero garantir a essa mulher equilíbrio emocional. E o que a gente tem encontrado na prática no dia a dia? Nós temos encontrado mulheres indo para a depressão pós-parto, que poderia ser evitado lá atrás, já que a gente tivesse observado que essa mulher tem uma tendência à depressão pós-parto. É o cuidado do emocional desta mulher, o cuidado dela como um todo. Nós vamos trabalhar também no programa Mais Brasil, Mais Mulheres do Brasil, Mais Mães do Brasil. É o que a gente vai fazer agora a partir desse momento. Detalhe, aí você pergunta assim, mas se o Ministério faz tudo isso, aí que vem a diferença deste atual governo, a transversalidade. Nós vamos trabalhar junto com o Ministério da Saúde, mas junto com o Ministério da Cidadania, porque é lá na Cidadania que tem o programa Criança Feliz. É lá na Cidadania que nós temos o BPC, os benefícios sociais. Mas vamos trabalhar com a agricultura também. Nós vamos trabalhar com outras redes também. E, claro, em parceria sempre com os municípios, porque a mulher está lá no município. É o que o presidente Bolsonaro tem falado muito. Mais Brasil, menos Brasília. É lá na ponta que a mulher tem que ser atendida. Então, é um programa, ele é um guarda-chuva, que ele vai ali dentro desse grande programa, diversas ações de diversos ministérios.
Agora, ministra, outro decreto que foi assinado hoje é o que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. E ele prevê a distribuição de itens de higiene, especialmente absorventes, para cerca de 3 milhões e 600 mil mulheres. Esse tema da saúde menstrual, ministra, é importante porque a gente vê, inclusive, às vezes, alunas faltando à aula, né, na escola, quando elas estão em situação de pobreza, por uma questão de higiene durante o período menstrual. Eu queria só que a senhora explicasse, então, para a gente, quem são as mulheres que devem ser atendidas e por que a situação delas exige esse tipo de atenção do governo.
O presidente Bolsonaro, ele sancionou em outubro a lei que cria o programa de saúde menstrual, tá? Então, em outubro, ele sancionou essa lei. E foi um ato corajoso. Por quê? Governos anteriores não quiseram sancionar essa lei. Não queriam fazer nada nesta área. Então, o presidente Bolsonaro sanciona em outubro. Então, nós já temos uma lei em outubro e que já estabelece e institui o programa. Só que a gente não pôde, no final do ano, já começar a distribuição dos absorventes. Por quê? Não tinha uma previsão orçamentária. Nós deixamos para este ano. Então, para este ano, nós já temos garantido 86 milhões de reais para a gente adquirir o absorvente. E para o próximo ano, para 2023, já temos separado 130 milhões de reais. Não é um programa barato. Então, observe que ele é um programa caro, porque ele é contínuo. Nós vamos ter absorvente todos os dias nos postinhos de saúde, lá nas unidades de atendimento assistencial. Quem são as mulheres nesse primeiro momento? São as mulheres que estão no CAD único, são mulheres em situação de vulnerabilidade, que já são atendidas por benefícios sociais, mas a gente vai trazer aí também para esse público a mulher no cárcere. Estamos trabalhando com ela, a gente precisa cuidar dessa mulher que está no cárcere, a adolescente do sócio educativo. Então, nesse primeiro momento, 3 milhões de mulheres estão aí no programa, mas é possível que a gente aumente isso. Mas tem uma novidade. Nós vamos trabalhar uma outra proposta dentro do programa Saúde Menstrual. Nós vamos, que aí já faz diálogo com o nosso outro programa de empreendedorismo. Nós vamos fomentar pequenas empreendedoras produzindo absorvente no Brasil. Então, isso é uma forma da gente tirar a mulher também desse ciclo de violência, que ela precisa do agressor porque ele é o provedor. A gente dá autonomia financeira para a mulher, mas nós já estamos aí vindo com umas propostas bem interessantes para pequenas cooperativas no interior em que mulheres possam produzir absorvente e elas possam estar fornecendo para a rede de saúde, para o município. E é dessa forma que vai todo mundo cuidando de todo mundo.
Ministro, o empreendedorismo é justamente essa nossa próxima pergunta. A gente quer falar um pouquinho sobre a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, que é um foco nas demandas das mulheres em relação ao emprego e renda. Até porque existe uma parcela grande de mães que sustentam as suas famílias justamente com pequenos e médios negócios. Apostar no empreendedorismo feminino é uma forma de trazer mais segurança para essas famílias?
Mas é claro, olha, nós acreditamos, e o governo acredita, que a retomada econômica nesse pós-pandemia vai passar pela mão da mulher. E a mulher brasileira, gente, ela é criativa. A mulher brasileira, ela é corajosa. A mulher brasileira, ela gosta de trabalhar. Então, sabendo disso, mas a gente não vai ter emprego para todas essas mulheres. Então, como é que a gente pode resolver essa questão financeira agora? Com o pequeno crédito para o pequeno empreendedor, para a pequena empreendedora, e há um termo que nós estamos falando muito no nosso meio, junto com o Ministério da Economia, a nanoempreendedora. Não é nem a pequena, nem a micro, é a nano. É aquela mulher que sabe fazer bolo muito bem, mas precisa aperfeiçoar ali uma cobertura, a apresentação do seu produto. Essa mulher vai ser capacitada pelo nosso ministério, no nosso programa Qualifica Mulher. E aí está vindo junto com a gente Senaste, Sesc, está vindo com a gente, SESI, está vindo com a gente, Sebrae, diversos órgãos para nos ajudar a capacitar essa mulher. Mas o que me adianta eu ensinar a mulher a fazer um bolo? Ela precisa de um fogão, ela precisa de um forno, ela precisa da forma, da batedeira, do liquidificador. Aí vem essa novidade que nós entregamos para o Brasil hoje, o mini crédito para esta mulher. Então a gente já fez, hoje foi lançado o mini crédito com a Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Atenção, Brasil! Nós temos o Banco do Nordeste e que vai vir aí com o crédito amigo para as mulheres. E com detalhe, juros desse tamanhinho e inclusive o Banco do Nordeste tem novidades aí, a mulher que pagar todas as suas prestações vai ter uma surpresa no final. Então a gente vem com esse crédito, que eu estou chamando crédito cor-de-rosa, porque o Brasil está ficando cor-de-rosa, o Brasil é das mulheres, e a mulher empreendedora vai movimentar a economia, nós temos certeza disso.
Agora, ministra, então justamente com esse crédito na mão, as mulheres podem ter dificuldades a partir disso em outras áreas, por exemplo, com a burocracia para abrir, sim, um negócio. O programa vai ter ação para isso?
Exato.
Também?
Exato. Aí que vem a diferença desse nosso programa em relação aos outros no passado. Primeiro, a gente vai falar com essa mulher o que é empreender. Se eu entregar um crédito na mão desta mulher e não trazer para ela uma educação financeira e orientação de como usar este crédito, a gente pode correr o risco de estar endividando a mulher ao invés de estarmos ajudando. Então, nós temos na plataforma do Ministério da Economia, já está lá o programa para elas, né? Brasil Delas, para elas, procurem lá, vocês vão conhecer. Lá a plataforma ensina como abrir uma empresazinha com seu nome, como abrir o MEI, como fazer, em que banco e em que cartório. A gente vai ensinando passo a passo, de uma forma muito didática, como prestar contas, qual o problema que ela pode ter com o imposto de renda, até quando ela é isenta, quando não é. Então, assim, vem todas as informações e uma central o tempo todo para atender as mulheres em suas dúvidas.
Ministra, a senhora citou agora há pouco o Qualifica Mulher, né? Que tem como um dos eixos justamente a capacitação das mulheres para o empreendedorismo. Como é que uma mulher que quer começar um negócio ou já tem um negócio pode se beneficiar com o programa?
Veja só, primeiro aprendendo o que é empreender, tá? As mulheres acham que qualquer pessoa pode empreender. Não. A pessoa que quer empreender, ela tem que ter muita boa vontade e tem que ter disciplina. E aí vem um ingrediente que muitas mulheres não conseguiram entender. Por que disciplina? Eu tenho que saber que o dinheirinho que eu vendi o bolo hoje, eu vou ter que tirar um pouquinho para comprar farinha de trigo amanhã. Isso é uma disciplina que faz parte de todo um aprendizado do dia a dia e que a gente vai estar trazendo para essas mulheres. Agora, a capacitação. Nós temos inúmeras capacitações na nossa plataforma, no nosso ministério. Vocês querem ver uma capacitação que nós temos sido muito procuradas? A cuidadora de idoso. Porque a cuidadora de idoso, ela pode trabalhar para um no final de semana, para outro durante a semana. Às vezes ela é temporária, ela está cuidando de um idoso, esse idoso vai a óbito, mas ela já está ali com seu nome no mercado, já é procurada por famílias. Então, nós estamos encontrando muitas mulheres com interesse em trabalhar como cuidador de idoso, de pessoas com deficiência. Esse é um mercado que está se abrindo muito no Brasil e que a gente vai estar ajudando essas mulheres a se qualificar. Nós temos turma de 800 mulheres se formando para serem cuidadoras de idosos e pessoas com deficiências, pessoas com doenças raras. E, claro, o talento que a mulher tem. Deixa eu contar um segredo para vocês. Nós temos uma mulher em Brasília que ela estava passando por um momento de muita dificuldade. E ela resolveu fazer o Dindim Gourmet. Você sabe o que é Dindim?
Sim.
Como o programa é visto no Brasil inteiro, deixa eu explicar.
Sacolé,
o geladinho. Tem nomes diversos.
Em cada lugar do país tem um
Essa nome. Mulher começou a fazer o Dindim Gourmet. O Dindim dela é tão gostoso que a gente manda buscar para comer lá no ministério. O do amendoim vem pedacinhos de amendoim dentro. Sabe, o de goiaba vem pedacinho de goiaba. Ela faz uma coisa tão gostosa. Só que a diferencial dela, a forma como ela apresenta. Ela tem uma caixa de isopor enfeitada, ela se veste de chefe, ela usa luvas, tudo isso fez uma diferença. Sabe quanto essa mulher está tirando por mês vendendo Dindim Gourmet em Brasília?
Quanto?
R$12.000.
Olha.
Ela já está terceirizando, porque as encomendas são tanto que ela começou a ensinar mulheres e a terceirizar. Então, esta mulher criativa vai fazer a economia movimentar no Brasil e nós estamos apostando muito nela. A mulher lá do campo, lá da roça, pode empreender. Tem uma novidade, a Índia vai poder empreender também. Gente, o artesanato indígena no Brasil é incrível. Eu que viajo muito para os fóruns internacionais, as pessoas se apaixonam nos nossos colares. A mulher índia também, a indígena também vai poder empreender no Brasil agora.
Vai ter que colocar um curso de Dindim Gourmet no Cadê do Brasil, né, ministra?
Com certeza.
Agora, ministra, mudando um pouco de assunto, vamos falar de política eleitoral. Esse ano, o direito da mulher ao voto completou 90 anos e a data se completa justamente em um ano de eleições gerais, né? E a sua pasta está empenhada aí em uma ação junto com diversas lideranças políticas para ajudar a aumentar a liderança feminina, a presença feminina na política. Fala um pouco pra gente, ministra, sobre como funciona o Filia Mulher.
Nós temos uma Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres no nosso ministério. Uma das atribuições dessa secretaria é fomentar mais participação de mulheres na política, especialmente no processo político eleitoral. Então, a gente está vindo aí com essa campanha Filia Mulher. E atenção, mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Bora participar da vida política do Brasil. Mulher, você já é líder, você já nasce liderando. A mulher já nasce pronta, gente. Atenção, homens, dá licença, mas a mulher é o ser mais extraordinário que ocupa este planeta. Aquela líder comunitária, aquela síndica, a mulher que já tem um grupo que ela está liderando, ou a mulher que pensa em transformar o Brasil. Ela pode fazer tudo isso por meio do processo político eleitoral. É o caminho. No país, num regime democrático como o nosso, os partidos são caminhos para a gente ascender, para a gente influenciar decisões, para a gente estar em lugar de poder. Então fica aqui o convite, mulheres. Procure um partido, é a nossa grande campanha, que você tem simpatia por ele, ou que você gosta do estatuto, das propostas. Se filie. Depois que você se filiar, vai lá e lute para você ser candidata. Você pode, você está pronta. Então, nós estamos trabalhando muito para aumentar a representatividade de mulheres na Câmara e no Senado. Hoje nós temos um número enorme de deputadas, mas muito longe do ideal. Então, a gente quer mudar isso no Brasil, nas próximas eleições, com mais mulheres eleitas deputadas estaduais, federais, governadoras, senadoras, né? Mas tem uma novidade. Na última eleição para vereadoras, nós tivemos um aumento de vereadoras no Brasil. Então, a gente quer trazer mais mulheres para a política. Gente, ó, tá comprovado que uma cidade governada por mulheres, a mortalidade infantil diminui. A mulher tem um jeito diferente de governar. Então, nosso trabalho aí no Ministério de chamar mais mulheres para participar da vida política do Brasil.
Ministra, infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu, então, quero agradecer aqui a presença...
Passa rápido.
Da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Passou super rápido, porque a conversa estava muito boa. Foi um prazer conversar com a senhora aqui nesse Dia Internacional da Mulher.
Mas todos os dias são dias da mulher. Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil e saibam, nós estamos cuidando muito das mulheres por meio de todos os ministérios de uma forma transversal no Brasil. Obrigada, meninas. Vocês estão lindas, meninas.
Obrigada.
Obrigada. Bom, e como nós conversamos agora há pouco com a ministra Damaris, o governo lançou hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, uma série de medidas voltadas a nós, mulheres.
E a repórter Márcia Fernandes traz mais detalhes. Vamos ouvir.
A empresária Jaqueline dos Santos e as irmãs compartilhavam um desejo: cuidar dos cabelos e manter os cachos naturais. A ideia surgiu há 16 anos, quando decidiram estudar mais sobre o assunto e abriram o primeiro salão de beleza voltado para mulheres cacheadas do Centro-Oeste. O projeto cresceu. Hoje, são 6 franquias no Distrito Federal, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e uma em Portugal. E a vontade é de crescer mais.
Tem planos mesmo de crescer mesmo, porque assim, essa transição capilar está acontecendo no Brasil todo. Então assim, ainda tem muita mulher para ser atendida, para ser abraçada.
Fortalecer o empreendedorismo feminino é o objetivo de um dos decretos assinados nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, Brasil para Elas, e o Comitê de Empreendedorismo Feminino. Os documentos foram assinados durante uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto. Com a estratégia, o governo federal pretende preparar as mulheres para abrir o próprio negócio, incentivar a formalização e ampliação das empresas. Os bancos públicos vão participar da iniciativa, como explicou a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques.
Os bancos públicos irão integrar na nossa jornada. Estão oferecendo não só crédito, microcrédito, apoio, mas um esforço bem mais amplo para auxiliar as mulheres em cada barreira que elas têm.
O governo federal também instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A política prevê a oferta gratuita de itens de higiene menstrual, como absorventes, para mais de 3 milhões e 600 mil mulheres. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o investimento previsto no programa é de 130 milhões de reais.
Esses recursos são oriundos da Secretaria de Atenção Primária, se destina às mulheres em condição de vulnerabilidade.
Também foi sancionado projeto que determina o registro imediato das medidas protetivas de urgência da mulher em situação de violência doméstica. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, falou sobre a importância das políticas públicas para as mulheres.
Cabe ao Estado defender a dignidade de todas as mulheres de forma integral, combater todas as formas de violência contra a mulher e contribuir para a inserção e igualdade de acesso e de oportunidades nas áreas econômicas, política e social de nosso país.
E o presidente Jair Bolsonaro parabenizou as mulheres pela data.
Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação.
Durante a cerimônia, também foi lançado o programa Mães do Brasil, como estratégia de proteção às gestantes e à maternidade. A ideia é desenvolver políticas públicas voltadas à saúde das mães e filhos, além da inserção de mulheres no mercado de trabalho. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou que a segunda fase da Operação Resguardo de combate à violência contra as mulheres atendeu mais de 52 mil mulheres.
A operação realizada nos últimos 30 dias contou com cerca de 17.700 policiais envolvidos.
Foram presas mais de 5.600 pessoas. Realizadas 44 mil diligências e solicitadas mais de 25 mil medidas preventivas.
E em função da entrevista com a ministra Damaris, nós não vamos conseguir exibir hoje as matérias anunciadas sobre o benefício para gestantes e ações para desenvolver o turismo náutico no país. A gente volta amanhã com elas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O presidente do Supremo participa de ciclo de palestras sobre igualdade de gênero no Poder Judiciário.
STJ decide que direito ao esquecimento não obriga exclusão de notícias de site.
Ministério Público Federal ingressa com ação para impedir leilão de área entre Belo Horizonte e Nova Lima.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo participa de evento sobre igualdade de gênero.
O evento foi aberto pelo presidente do STJ e é realizado em parceria com o Conselho de Justiça Federal. Carolina Chaves.
Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, citou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, criado em outubro de 2021 pelo CNJ. A medida busca a realização de julgamentos com maior equidade entre homens e mulheres, como prevê a Constituição.
A nossa Constituição trouxe a igualdade entre homens e mulheres. Por isso que hoje nós labutamos pelos direitos das mulheres. E o fazemos por dever de ofício, porque como somos juízes da Constituição, temos o dever de garantir a igualdade.
Fux lembrou que a pandemia e a guerra acentuaram diferenças. Segundo ele, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência no primeiro ano da pandemia aqui no Brasil.
O direito ao esquecimento não pode servir de justificativa para impor exclusão de matéria de site jornalístico.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem absolvido da acusação de se passar por policial para entrar em festa particular pediu a exclusão na internet das notícias sobre os supostos crimes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmou sentença que julgou o pedido procedente, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da editora Globo. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, mesmo o Tribunal Estadual tendo reconhecido o direito do homem ao esquecimento por causa da absolvição e do tempo transcorrido desde a publicação da notícia, deve prevalecer a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição.
O Ministério Público Federal ingressa com ação para impedir leilão de área em Minas Gerais.
A área pública pode ser vendida ao setor privado. Marissa Almena.
Previsto para ocorrer em 23 de março, o leilão pretende comercializar 139 ativos federais, dentre os quais se encontra a área com cerca de 50 hectares. Para o Ministério Público Federal, essa região tem altíssimo potencial de serviço e é estratégica para a prevenção de danos à ordem urbanística, já que está situada entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, atravessando a estação ecológica do Cercadinho.
Justiça nega pedido de indenização feito por estudante impedida de realizar rematrícula no curso de medicina.
O magistrado observou que não houve nenhum registro de renovação de matrícula e havia 5 mensalidades em atraso. Fábio Ruas.
No Espírito Santo, uma estudante ingressou com uma ação contra uma universidade após ter sido impedida de realizar a rematrícula no curso de medicina. Ela conta que descobriu que estava grávida cerca de 2 anos após ingressar na universidade, precisando se afastar do curso pelo alto risco de aborto. A médica solicitou o regime de exercício domiciliar, mas de acordo com a autora da ação, não houve manifestação da instituição. O juiz verificou que não houve recusa por parte da universidade em oferecer o serviço de aprendizagem domiciliar. Ele também observou que não houve nenhum registro de renovação de matrícula ou frequência em atividades curriculares, nem mesmo registro de trancamento do curso, ao contrário do que foi citado pela estudante.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o recurso da advogada de um comércio de carnes que perdeu o prazo processual sob a alegação de que estava com Covid.
O juiz concedeu 5 dias de prazo para a juntada de procuração e de recolhimento em dobro do preparo recursal.
Mas o prazo passou sem a manifestação da advogada do comércio de carnes.
A profissional recorreu, mas o tribunal constatou que ela não apresentou qualquer atestado médico no período em questão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Se sua excelência, a dona Rosinha, permitir, e se o senhor presidente permitir, que a esta sessão de debates...
O sinal do Senado Federal. Estamos aguardando o sinal do Senado Federal. Estamos aguardando o sinal do Senado Federal. Estamos aguardando o sinal do Senado Federal.
Estamos aguardando. Acusar alguém publicamente de um crime, no caso calúnia, pode render de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Desonrar alguém disseminando informações inverídicas, difamação, prevê de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Enquanto dizer algo desonroso e prejudicial diretamente para uma pessoa, injúria, tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses mais multa. A autora, Leila Barros, do Distrito Federal, alertou que o combate às ofensas na fase inicial pode evitar casos de agressões e até mesmo de feminicídio.
O meu PL, ele visa justamente combater a violência contra a mulher na fase inicial, antes que ela se torne uma agressão física e evolua até mesmo para um feminicídio. É uma medida necessária para salvar vidas.
A relatora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que os chamados crimes de ódio cometidos pela internet, como cyberbullying, intimidação, exposição íntima e envio de mensagens com conteúdo íntimo e sexual, também serão punidos.
Pessoas sem escrúpulos têm utilizado o poder das redes sociais para espalhar mensagens caluniosas, difamatórias e até injuriosas, com xingamentos e outros absurdos. Isso não pode ficar sem uma punição à altura.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E durante a sessão especial pelo Dia Internacional da Mulher, senadoras condenaram a guerra da Ucrânia e declarações machistas sobre as refugiadas. Os parlamentares alertam que as crises, como o conflito e a pandemia, as mulheres são as mais afetadas pelo desemprego e pela violência. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As senadoras lamentaram que em um momento que deveria ser para mitigar os impactos sociais da pandemia, o mundo esteja envolvido em uma guerra, e destacaram que quem mais sofre nessas crises são as mulheres. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou como exemplo as famílias que fogem da invasão russa na Ucrânia e condenou falas machistas de um deputado estadual paulista que viajou ao país sob pretexto de prestar ajuda humanitária.
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia tem denúncias gravíssimas de mulheres ucranianas sendo violentadas por soldados russos. Eis a fala de um deputado que, na língua pátria, em português, diz que as mulheres ucranianas pobres são fáceis.
A bancada feminina do Senado apresentou uma nota de repúdio ao parlamentar e decidiu não mencionar o nome para não promovê-lo em um episódio que classificam como uma vergonha internacional, explicou Leila Barros.
Não devemos realmente dar muito ibope a esse nome em pleno mês internacional da mulher.
A líder da bancada feminina, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, denunciou retrocessos nos direitos das mulheres, como a redução do dinheiro destinado para combater a violência doméstica.
Os senadores também analisam ainda esta noite uma proposta que determina o recebimento de cota dobrada em qualquer benefício assistencial, incluindo o Auxílio Brasil, em casos de famílias chefiadas por mães solo, com crianças e adolescentes. O projeto prevê ainda prioridade para o atendimento dessas mulheres em diversas políticas sociais e econômicas. Pelo texto, são consideradas mães solo, mulheres com renda familiar per capita inferior a 2 salários mínimos e com dependentes de até 18 anos de idade. A proposta estabelece ainda a prioridade da mãe solo nas políticas públicas relacionadas a emprego e qualificação profissional. Empresas com 100 ou mais empregados, por exemplo, ficam obrigadas a preencher 2% dos seus cargos com mãe solo. A proposta é do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Caso o projeto seja aprovado também pela Câmara e vire lei, as regras terão vigência de 20 anos ou até que a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais chefiadas por mulheres seja reduzida a 20%. E ao abrir a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso acabar com o costume de se concentrar a votação de projetos relacionados à pauta feminina apenas nessa semana de celebração. Para ele, é necessário dar atenção a esses temas durante todo o ano, ao lembrar que, apesar dos avanços obtidos, especialmente com a Constituição de 88, como a licença maternidade, a proibição de diferença salarial entre sexos e a estabilidade à gestante, ainda há muito o que fazer para por fim a todo tipo de violência que atinge as mulheres.
Nossas mulheres sofrem a todo momento vários tipos de violência: física, verbal, sexual, moral, psicológica, patrimonial. Às vezes é preciso dizer o óbvio: nunca houve justificativa para violência, discriminação e ataques contra mulheres. Porém, hoje, tais posturas são ainda mais intoleráveis.
Rodrigo Pacheco destacou ainda que, com a criação da Procuradoria da Mulher do Senado e especialmente da liderança da bancada feminina, os avanços na aprovação de projetos de interesse das mulheres ficaram mais evidentes. Nos últimos 5 anos, 98 propostas foram analisadas e aprovadas, sendo que desse total, 34 foram em 2021, o que representa mais de 30%.
Na seara da política, cito o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher. E no campo do direito penal, rememoro a criação de novas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência, a tipificação dos crimes de stalking e a instituição do programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação até o final de 2024 da linha de crédito destinada a micro e pequenas empresas prejudicadas pela pandemia. Se não houver recurso para a nova votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte trouxe um alívio para quem precisava de crédito durante a pandemia. Parte dos recursos veio de maneira excepcional, e para que continuem sendo utilizados mesmo após o fim da emergência em saúde pública, precisam de uma autorização expressa na lei. A relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a importância da proposta.
Graças a Deus, a saúde humana com a vacina se recupera fácil. Agora, a questão das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, a vacina delas precisa ser de longo prazo, que é crédito. Prazo para que elas sobrevivam. Não temos como vacinar essas empresas como o coronavírus, mas a vacina dessas micro e pequenas empresas é crédito na veia deles para que eles sobrevivam e façam continuem gerando os empregos como fazem hoje.
Cátia Abreu explicou que o projeto, na prática, viabiliza a continuidade da manutenção dos recursos extraordinários para financiar operações do Pronamp por mais 3 anos.
O adicional de periculosidade para agentes de trânsito foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Sociais. Atualmente, a Lei Trabalhista, CLT, considera atividades perigosas aquelas que têm exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. A reportagem é de Marcela Cunha.
Ao considerar a atividade perigosa, o projeto garante adicional de 30% sobre o salário de agentes de trânsito. Para isso, altera a consolidação das leis do trabalho para acrescentar a exposição permanente desses trabalhadores a colisões e atropelamentos, além do risco de morte durante operações de fiscalização. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, lembrou ainda que o trabalho no trânsito também envolve contrabando, tráfico, assaltos e outras formas de violência.
Não se trata só de perigo, trata-se também do trabalho estressante, da exigência de um comportamento diplomático e do conhecimento de noções básicas de socorro, sem falar no conhecimento da legislação de trânsito cada vez mais complexa. Sabemos que o correto seria a prevenção e a eliminação das condições insalubres ou perigosas, mas a concessão de um adicional permite que o profissional viva numa condição financeira e psicológica melhor.
Música. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares prestam homenagem às mulheres pela passagem da data comemorativa.
Deputadas defendem mais mulheres na política e verbas para combater violência doméstica.
Oposição critica a política de preços praticada pela Petrobras e cobra mudanças.
Boa noite. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, se diz estarrecido com os lucros obtidos pela Petrobras em 2021. Segundo ele, é inaceitável que mais de 101 bilhões de reais sejam distribuídos entre poucos acionistas, parte deles estrangeiros, enquanto os brasileiros sofrem com o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha.
Para Henrique Fontana, essa discrepância é resultado do processo de privatização da estatal e da dolarização dos preços sob a tutela do governo Bolsonaro. Ele lembra que o maior acionista da Petrobras continua sendo o povo brasileiro e, por isso, as mudanças na política de preços são urgentes.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, protesta contra a política de preços praticada pela Petrobras. De acordo com a deputada, a empresa possui um dos menores custos de exploração de petróleo do mundo, o que não condiz com os valores exorbitantes da gasolina, do diesel e do gás de cozinha no Brasil.
Gleisi Hoffmann questiona a quem foi destinado o lucro de mais de 100 bilhões de reais que a Petrobras teve em 2021. Segundo a parlamentar, a empresa que originalmente foi criada para alavancar o desenvolvimento nacional está sendo entregue pelo governo Bolsonaro nas mãos de interesses privados.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, observa que enquanto os acionistas da Petrobras repartem 101 bilhões de reais de lucros, os caminhoneiros sofrem com seguidos aumentos no preço do diesel. O parlamentar é autor de projeto que estabelece uma cobrança maior de impostos sobre os donos de ações da Petrobras.
A taxação de lucros e dividendos para os acionistas da Petrobras, segundo Rogério Correia, pode garantir cerca de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. O deputado afirma que o valor asseguraria o aumento salarial de todo o funcionalismo público.
Zé Neto, do PT da Bahia, acredita que a decisão do governo federal de adotar uma política de preços dos combustíveis com base na moeda americana é responsável pela disparada no valor da gasolina.
Na avaliação de Zé Neto, a Petrobras tem servido primeiro ao lucro dos banqueiros em detrimento da soberania e da valorização do poder bioenergético nacional.
Merlong Solano, do PT do Piauí, também ressalta que enquanto o Brasil sofre com a inflação, com o desemprego e com o aumento da fome, a Petrobras anuncia um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais em 2021.
Merlong Solano defende que a política de dolarização de preços dos combustíveis seja interrompida e que seja adotada uma política baseada nos custos efetivos da Petrobras e na preservação da sua capacidade de investimentos.
Economia.
Bongás, do PT Gaúcho, avalia que o Brasil tem demorado mais para se reerguer da pandemia porque o governo federal foi negacionista e irresponsável. Ele observa que quase todos os outros países admitiram os riscos da crise e colocaram a saúde da população à frente dos interesses econômicos.
Bongás reitera que o governo Bolsonaro não aumentou a renda básica, não ofereceu crédito para os pequenos agricultores e ainda cobrou juros altos pelo crédito agrícola. Para ele, o presidente se utiliza da pandemia para justificar a ineficiência de sua administração.
Já Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, se diz orgulhoso por defender o governo Bolsonaro. Primeiro, porque foi durante a atual gestão que as transferências por PIX foram criadas. E segundo, porque, de acordo com o congressista, no campo não houve mais invasões de terras e a questão indígena se acalmou.
Giovanni Cherini também destaca as realizações do governo federal na área de infraestrutura. Ele afirma que desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, mais de 700 obras já foram inauguradas.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD, informa que está trabalhando para solucionar os entraves burocráticos que têm impedido que os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro tenham acesso ao programa de subsídio da casa própria.
Segundo Jones Moura, toda a documentação necessária já foi enviada ao Ministério da Justiça e, em breve, a Caixa Econômica Federal deve começar a liberar os financiamentos.
Durante o segundo Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, a Câmara anunciou o aprimoramento do Sistema Nacional de Acompanhamento de Denúncias de Violência contra Mulheres. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados aprimora o sistema de acompanhamento de denúncias, com o objetivo de registrar e organizar denúncias de violência, além de otimizar os resultados das investigações com garantia de sigilo e privacidade. Essa ferramenta foi detalhada durante o segundo Encontro Nacional de Procuradorias da Mulher, realizada na Câmara. O sistema está em fase final de implementação e futuramente poderá permitir um raio-x da violência contra a mulher no país inteiro. A Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, conta com o fortalecimento da rede nacional de procuradorias e o consequente registro de dados vindo das câmaras municipais, assembleias legislativas e do Senado.
A nossa ideia é que esse sistema vá para os estados. É nacional. Então nós vamos ter que, durante esse ano, treinar, capacitar. Nós precisamos cada vez mais sistematizar para otimizar nosso tempo. A gente sai da história do achismo e vai para a nossa realidade.
De 2013 a setembro de 2021, a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados registrou 150 denúncias de violência e crime contra as mulheres. Abuso sexual de crianças e adolescentes e violências institucional e doméstica encabeçam a lista. Houve ainda 11 ameaças de morte e 8 feminicídios. Os dados foram apresentados por Nilce Clay Flecha, assessora da Procuradoria da Mulher.
Nunca é só uma violência que a mulher sofre. De uma violência, acaba gerando muitos tipos de violência.
Decorrentes de uma violência principal, a Procuradoria registrou outras 615 violências secundárias, como emocional, psicológica, moral, física e patrimonial. Os dados também mostram que em 55% dos casos, a violência ocorreu no lar. Nilce Clay Flecha ressaltou que das 39 denúncias feitas com base na lei da alienação parental, em apenas 5 não houve registro de abuso sexual.
Nos anos de 2018, nós tivemos assim muitos casos de mães que procuraram a Secretaria da Procuradoria da Mulher para relatar que os filhos estavam sendo abusados sexualmente pelos pais e estavam tendo a guarda revertida em favor do genitor na incidência da lei da alienação parental. Eu costumo falar que a gente recebe só a pontinha do iceberg aqui, né? Então, se nós temos 39 casos só que a gente conhece, a gente fica imaginando outros N casos que a gente não conhece, que não chegaram à denúncia efetivamente.
Das 150 denúncias encaminhadas à Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, 32 foram resolvidas, 41 estão em busca processual e 31 estão em andamento. No entanto, outras não foram adiante por impossibilidade de contato, falta de dados ou desistência das vítimas. A deputada Tereza Nelma anunciou que pretende firmar termo de compromisso com o Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento direto das denúncias recebidas pela Câmara. Um dos canais mais utilizados pelas vítimas tem sido o e-mail denuncias.secretariadamulher@câmara.leg.br. O segundo Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher também teve o lançamento da coleção Vozes Femininas, publicada pela Edições Câmara, com o objetivo de resgatar o protagonismo das mulheres ao longo da história, sobretudo em relação à luta pela consolidação de direitos. Fazem parte da coleção a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã, feita por Olympe de Gouges em 1791, ainda no contexto da Revolução Francesa, O Início do Feminismo no Brasil, de 1909, de Leolinda Daltro, e o Tratado sobre Emancipação Política da Mulher e o Direito de Votar, de 1868, de Ana Rosa dos Santos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, garante a validade por tempo indeterminado dos laudos médicos que atestam a deficiência em caráter irreversível. O deputado acha inaceitável que uma pessoa com deficiência permanente tenha que se locomover periodicamente para comprovar um fato que já foi diagnosticado.
Pompeu de Matos ressalta que muitas pessoas de baixa renda esperam até 2 anos para conseguir esses laudos. O parlamentar pede o apoio dos pares para que o projeto seja aprovado com urgência.
Giga Peixoto, do União de São Paulo, exalta o trabalho das entidades filantrópicas e pede que todos os parlamentares façam um esforço para destinar emendas a essas instituições. Na visão do deputado, é uma maneira de recompensar as entidades que foram fundamentais no combate à pandemia.
Giga Peixoto ainda acusa a prefeitura de Tatuí de retirar os repasses das entidades filantrópicas para destinar a uma pasta que é presidida por apoiadores da administração local. Para o deputado, a atitude do prefeito deixa evidente a falta de preocupação com a saúde da população.
Homenagem.
Deputadas e senadoras defendem mais mulheres na política e verbas para combater a violência doméstica. Saiba mais sobre a sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na reportagem de Lara Raji.
A solenidade do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher foi marcada pela defesa de cota para mulheres no parlamento, pela cobrança de verbas para o combate à violência contra elas e pelo repúdio aos comentários sexistas do deputado estadual paulista Arthur Duval, do Podemos, a respeito das mulheres ucranianas. A procuradora da Mulher do Senado, senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, pediu desculpas às mulheres ucranianas pelos comentários, em nome da população brasileira e do Congresso Nacional.
O machismo e a falta de empatia que ele demonstrou com as mulheres de uma nação que está enfrentando o sofrimento de uma guerra, desonram e envergonham esse país perante o mundo.
Coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, também condenou o machismo estruturante nos parlamentos e destacou que muitas vitórias políticas femininas ocorrem fora do legislativo, já que nesse poder elas são minoria. Entre as vitórias da bancada feminina no Congresso, ela citou a aprovação no ano passado da lei que institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que vai levar a discussão do tema para as escolas públicas e privadas. Já a procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSDB do Alagoas, destacou que em março será promovida no Congresso uma série de eventos para comemorar o Mês da Mulher e os 90 anos do voto feminino, mas enfatizou que o Dia Internacional da Mulher não é uma data exclusivamente comemorativa, já que os níveis de desigualdade entre homens e mulheres são alarmantes no país. Segundo ela, esse quadro fica evidente com a subrepresentação das mulheres na política, a precarização do trabalho feminino e os altos índices de violência contra a mulher, sem uma rede de proteção adequada para as vítimas.
Em um país como o Brasil, com 5.570 municípios, nós só temos 381 delegacias especializadas de mulher. Num país com tantos municípios, nós só temos 139 varas judiciais especializadas na mulher. A grande maioria dos estados só tem uma casa-abrigo para atender todas as denúncias que chegam.
Presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, salientou que no Brasil a violência sexual ocorre sobretudo contra meninas. Mais de 60% dos estupros registrados no país no ano passado foram contra meninas menores de 13 anos, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para alterar esse quadro de violência, a líder da bancada feminina no Senado, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou a importância das mulheres terem prioridade no orçamento brasileiro. Ela lembrou que ocorre um estupro a cada 10 minutos no Brasil, também segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Elisiane Gama, além de diversas outras parlamentares, lamentaram a baixa presença de mulheres no parlamento para garantir a prioridade para as pautas de interesse delas, no ranking da União Interparlamentar. Sobre a participação das mulheres na política em 190 países, o Brasil ocupa a posição 145, ficando atrás de quase todos os países da América Latina. Outras parlamentares pediram que nas eleições o voto do eleitor não vá para candidatos com posições misóginas. A ex-senadora Marina Silva, que também participou da sessão, sugeriu que o eleitor questione se o candidato está comprometido com questões como a proteção do meio ambiente, o combate ao racismo e a discriminação contra as mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
O Dia Internacional da Mulher repercutiu em discursos no plenário da Câmara. Vicentinho, do PT Paulista, presta homenagem às operárias, às avós, às trabalhadoras rurais e às mães solteiras pela passagem da data. Ele também critica o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, que em áudio se referiu às mulheres ucranianas de forma sexista.
Vicentinho aproveita o Dia Internacional da Mulher para defender a pauta de reivindicações das profissionais de enfermagem, que lutam pela aprovação do projeto que estabelece o piso salarial da categoria e por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Enio Verri, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a mobilização dos profissionais da enfermagem que estiveram hoje na Câmara em defesa do projeto já aprovado no Senado e que define o piso salarial da categoria.
Enio Verri observa que, mais do que homenagens, o Dia Internacional da Mulher deve honrar a luta das profissionais da enfermagem com a aprovação da proposta em análise na Casa.
Para Padre João, do PT de Minas Gerais, a maior homenagem que se pode prestar às mulheres é o respeito, que deve começar dentro de casa. Ele defende que os homens entrem na luta pelos direitos das mulheres para dar um basta ao machismo e à misoginia.
Ao citar Dilma Rousseff, Padre João presta sua homenagem a todas as mulheres. Segundo o deputado, a ex-presidente sofreu um golpe político por preconceito e misoginia. O congressista parabeniza também todas as parlamentares pela sensibilidade e pela luta permanente para transformar a realidade das brasileiras.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que não há democracia enquanto houver desigualdade de direitos entre homens e mulheres. A deputada defende uma maior participação feminina na política, pois, segundo ela, a subrepresentação no parlamento propaga a lógica sexista que assola o país.
Érica Cocai lembra a luta das mulheres nova-iorquinas carbonizadas em uma fábrica têxtil, enquanto reivindicavam melhores condições de trabalho para continuar combatendo outras formas de violência enfrentadas pelas mulheres em todo o mundo.
Professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, lamenta que, apesar de ser uma demanda histórica, a luta por direitos iguais entre homens e mulheres ainda não tenha terminado.
Professora Rosaneide aproveita a passagem da data comemorativa para lembrar que as reivindicações das mulheres ganharam ainda mais bandeiras ao longo dos anos, como a luta contra a violência doméstica e o machismo estrutural.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também se soma às manifestações pelo Dia Internacional da Mulher. Segundo o parlamentar, a data representa lutas, conquistas e a perseverança feminina.
Ainda segundo Frei Anastácio Ribeiro, o voto feminino nas eleições deste ano fará a diferença no fortalecimento dessa luta. O parlamentar também registra os 30 anos do movimento do Espírito Lilás, entidade que defende os direitos da comunidade LGBTQIA+, na Paraíba.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, registra os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, completados recentemente. Ela destaca a importância da data e afirma que em 1932, as sufragistas promoveram uma grande mobilização em defesa do direito à cidadania política das mulheres.
Luiz Erundina ressalta, porém, que o cenário político atual está longe de refletir a representatividade feminina na sociedade brasileira. Ela lembra que, enquanto as mulheres são mais de 50% da população, na Câmara, a bancada feminina chega apenas a 15%.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, celebra a conquista do voto feminino no Brasil, mas também lembra que a participação das mulheres nos espaços de poder é baixa. Ela convida as mulheres a participarem da política para que possam atuar na transformação da realidade nacional.
Adriana Ventura ainda ressalta a importância do voto no exercício da cidadania. A deputada entende que quem vota branco ou nulo perde a oportunidade de se ver representado no parlamento e de ter a voz ouvida.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também lamenta a pequena participação das mulheres nos espaços de poder. Ela afirma que, enquanto vários países do mundo discutem a paridade de gênero nas casas legislativas, o Brasil sequer admite 30% de participação de mulheres nas cadeiras do parlamento.
Perpétua Almeida ainda defende projeto que propõe a disputa paritária de gênero quando houver eleição para duas vagas no Senado. Uma das vagas seria disputada só entre as mulheres. Ela afirma que esta seria uma forma de aumentar a representação feminina no Brasil, que hoje ostenta a segunda pior posição em toda a América do Sul.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.